Muito bem, nós voltamos então com as nossas discussões sobre a proposta encaminhada pelo governo federal na semana passada, que é a segunda etapa da reforma tributária. E nós vamos receber agora o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, lembrando que ele fez parte da comissão especial que analisou propostas de reforma tributária que estão tramitando aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. É uma satisfação participar ao vivo aí desse programa e dizer que, inicialmente, eu fiz parte da comissão especial da PEC 45, que era do nosso querido Baleia Rossi.
Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Qual a sua avaliação sobre essa segunda etapa da reforma que o governo apresentou na semana passada?
Na verdade, o governo está querendo fazer uma reforma tributária fatiada, né? Ela, de forma gradual, o PL 3887, que é de 2020, primeiro cria a contribuição sobre bens e serviços, né? E a unificação do PIS e do COFINS. Na verdade, é uma reforma tributária fatiada. Inicialmente, nós debatemos muito na comissão especial a reforma tributária que era sobre a PEC 45 do Baleia Rossi, do Bernardo Apip, onde nós discutimos muito a junção de vários impostos. Então, o governo agora está fazendo uma proposta, eu diria, mais simplificada, ou melhor, só unificando o PIS e o COFINS. E tem a proposta 110 também do Senado, que é mais ampla ainda, unifica 9 impostos. Então, na verdade, o que que o governo quer? É fazer uma reforma tributária muito pequena, uma reforma tributária, eu não sei se vai dar um impacto que a população espera. Eu diria que modifica a tributação da renda da pessoa física, da pessoa jurídica e dos investimentos financeiros por meio do imposto de renda. Então, é isso que o governo quer. Quem vai ser o grande beneficiado nesse momento, nessa proposta do governo? É a população brasileira que menos ganha. Eu até diria que deveria fazer por decreto, não sei, tem que passar pela Câmara, porque hoje a isenção é até 1,9 mil por mês. E agora vai aumentar a isenção em 31%. Quer dizer, vai para 2.400 mil. Nada mais justo. Nada mais justo do que isso. Isso aí o Congresso Nacional vai aprovar de olhos fechados. Quer dizer, é muito injusto o cidadão que ganha até R$ 1.900 por mês pagar imposto de renda na pessoa física. Isso é injusto. Então, há muito tempo já, o Congresso Nacional vem reivindicando aumento dessa tabela. Então, vai passar para R$ 2.400. Então, eu acredito que a população mais pobre, que menos ganha, vai ser beneficiada. Agora, eu pergunto, quem vai pagar a conta? O governo? Não. O governo vai tirar das empresas essa diferença, vai tirar a motivação dos acionistas, porque o governo vai tributar lucros e dividendos agora. É o que a esquerda sempre pregou e nunca fez. O PT ficou no poder aí há praticamente tantos anos, sempre falaram em tributar grandes fortunas, que nem está no projeto agora, e tributar lucros e dividendos. Então, isso aí vai tirar a motivação dos acionistas para a empresa, vai ficar muito bom. Agora, para os acionistas, vai ficar muito ruim.
Pois é, deputado. Então, o senhor considera que essa reforma ela é tímida, ela poderia avançar mais, então?
Com certeza. Uma reforma tributária deveria entrar em consenso o governo federal com a PEC 45... e a PEC 110. Eu sei que é muito difícil encontrar o consenso, mas realmente há 30 anos nós estamos esperando uma reforma tributária. E resumindo, então, esta essa reforma, não sei se dá para chamar de reforma tributária, que o governo está mandando, na tributação de lucros e dividendos, vai ter isenção de quem fatura até 20 mil por mês. Nada mais justo do que a microempresa, a pequena empresa que está no Simples, ser isentado de quem fatura até 20 mil por mês. Eu pergunto qual o impacto que vai ter esta reforma tributária nas empresas. Primeiro, alíquota progressiva de 12,5% em 2022 e 10% a partir de 2023, mais o adicional de 10%, quer dizer, a alíquota real vai passar de 22,5% em 2022 e 20% em 2023. Agora, hoje, quanto pagam as empresas? Sobre o lucro real, elas pagam hoje 34,5% somando junto o imposto de renda e a contribuição social. Agora, aqui o governo quer unificar vai entrar todas as contribuições sociais, que na unificação, ou vai ter ainda alguma cobrança de contribuição social. Então, segundo, fim da dedução do juro sobre o capital próprio de apuração do lucro. Ali que está a pegadinha também. As empresas, hoje, elas abatem o juro sobre o capital próprio, que a empresa sempre paga muito juro, e ela contabiliza isso e desconta do lucro real. E a partir de agora não pode mais. Então, o que vai acontecer? Vai ter aumento de impostos, essa carga, essa, mesmo sendo fatiada, ela vai aumentar o imposto, porque tu não pode mais agora contabilizar os juros que todas as empresas pagam, e os investidores também não vão ter mais esse incentivo. Principalmente, resumindo, esta reforma tributária, o governo vai tirar das empresas, quantos bilhões significa esse aumento da isenção para a população? Eu não sei quanto, em números, quanto vai de 1,9 a isenção para 2,4, e eu acredito que o Congresso ainda vai querer aumentar mais ainda a faixa, porque eu acho muito pouco a isenção até 2,4. Agora eu pergunto, quem vai pagar isso? O governo? Não, o governo não. Quem vai pagar é o contribuinte. Quem vai pagar é as empresas. E eu pergunto qual a motivação de um acionista de uma empresa que não vai receber mais nada. Ele vai viver do quê? Se ele não recebe mais, vai ter que pagar 20%. Quer dizer, é bitributação. Hoje você paga 34,5% juntando junto à contribuição. Então, tu vai continuar agora e vai pagar mais, tu paga 20% sobre o que vai ser distribuído. Então, essa é a minha grande preocupação, Márcio. Eu não sei quanto vai significar isso em números.
Pois é, deputado Celso Maldani, o senhor considera também que isso gera um risco de que esses custos embutidos nessa nova tributação sejam repassados aos consumidores finais?
Bom, a empresa, ela vai ter, como eu disse, né, os acionistas para receber agora dividendos e lucros, para eles terem motivação. Claro, se não repassar para os consumidores, como é que vai ficar essa questão? Com certeza, as empresas vão ter que repassar esse custo para o consumidor. Porque eu pergunto, o acionista que investiu a vida toda, ele constituiu uma empresa, seja familiar ou não, e contratou profissionais, seja familiares ou não, que vão tocar essa empresa. Então, a princípio, vai ficar bom para a empresa. a empresa vai melhorar, ela vai ficar mais rica? Não. Ela vai ter que repassar essa contribuição para os acionistas, porque muitos acionistas dependem desse dinheiro para viver. Eles vão viver do quê? Se tudo que eles colocaram na vida foi na empresa, não pagaram uma aposentadoria especial, não contribuíram, se aposentaram pelo regime geral da Previdência, como qualquer brasileiro, e ele vai viver do quê? Ele precisa ter retirada. Quer dizer, essa retirada sobre lucros e dividendos vai custar mais 20%. Então, como é que a empresa, como é que vai viver? Quer dizer, como é que vai manter o lucro normal? E o principal é os juros que hoje são contabilizados como despesa. Geralmente, a empresa pega recursos para ampliar o capital, o investimento, né? Isso não pode mais ser contabilizado como despesa. Então, está aumentando a carga tributária e, se não repassar para os consumidores, não sei como é que a empresa vai viver num país que é o segundo do mundo com a maior carga tributária. Quer dizer, nós precisamos simplificar, desburocratizar aquilo que previa na PEC 45, na PEC 110. A população tem que saber quanto nós pagamos de imposto, transparência total. Então, é meu medo que repassa isso para o consumidor. Essa é uma grande preocupação.
Agora, deputado Celso Madani, o senhor considera que é possível chegar, não ao consenso, mas pelo menos à opinião da maioria, retomando pontos da PEC 110 e da PEC 45 para fazer uma reforma tributária mais abrangente?
É muito difícil de chegar a um consenso, porque, se tu analisar, nós temos parlamentares da extrema esquerda, temos parlamentares da extrema direita, não quero dizer nesse sentido. Por exemplo, nós temos muitos parlamentares que defendem os militares não têm essas empresas, né? são praticamente funcionários públicos, talvez vão aprovar essa reforma tributária como está aí. E a esquerda, geralmente, se tu vai analisar, são poucos empresários que tocam esse país para frente. Então, eu fico muito preocupado com as pessoas que se dedicaram a vida toda, não como funcionários públicos, mas como empreendedores, os empreendedores que geram emprego nesse país. Às vezes, até não é gente que estudou muito, mas tem um espírito empreendedor. Eu acho que cada vez mais, nesse país, nós temos que dar oportunidade de igualdade para os nossos estudantes, para que desperte o espírito empreendedor. Agora, o Brasil hoje não é competitivo perante outros países do mundo, né? E eu tenho medo que nós vamos perder mais a competitividade e, de um lado, vai ter que sair esse aumento da carga tributária, porque está bem claro, vai aumentar a carga tributária e a população que menos ganha merece essa isenção. Agora, vai sair da onde? Vai sair daqueles empreendedores que empreenderam a vida toda, colocaram todo o seu esforço, seu suor, seu sangue, seu sacrifício naquela empresa. E agora ele precisa, para viver, precisa ter retirada. E com isso vai aumentar 20%, vão tirar dele. Então a empresa, como é que ela vai fazer? Ela vai ter que repassar um valor maior, então vai ter um custo. É isso que eu acho que vai ser muito debatido aí no Congresso Nacional. Agora, chegar a consenso, Márcio, jamais. Faz 30 anos que está sendo discutida a reforma tributária no Brasil.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, que trouxe a sua opinião a respeito da reforma tributária, a segunda etapa da reforma apresentada pelo governo na semana passada ao Congresso Nacional. Deputado, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui no painel eletrônico, quero agradecer por sua opinião e por seus esclarecimentos a respeito dessa reforma que vai mexer com a vida, com o bolso de toda a população brasileira. Muito obrigado.
Mas nada mais justo, Márcio, concluindo, durante essa pandemia, a população realmente merece essa isenção.
Com toda certeza, agradecemos mais uma vez, então, ao deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.